Olá, eu sou o Daniel.
Eu sou o António.
E eu sou a Mónica. Hoje vamos fazer um podcast sobre os computadores enquanto entendidos como máquinas de ensinar. O computador como máquina de ensinar é uma perspectiva que se integra nos métodos tradicionais de ensino. A partir daí, foram criados tutoriais, exercícios e práticas, jogos educacionais e simulações. Começando pelos tutoriais.
Tutoriais? Como é que podem funcionar no ensino? E os youtubers também vão ser nossos professores?
Claro que sim. Já não preciso tirar a licenciatura?
Não, nada disso. Através das animações, som e controle da performance do aprendiz, o professor não precisa de ter treino para o seu uso. E se tivermos dificuldades, metemos de novo o tutorial e, se necessário, paramos para conseguir perceber melhor.
No entanto, os tutoriais em educação têm uma desvantagem. Sabem qual é?
São muito aborrecidos.
As indústrias de software educativo investem no aspecto de entretenimento, nos gráficos e sons, ao invés de apostarem no aspecto pedagógico.
Um bom tutorial usa a inteligência artificial para a análise de padrões de erro, avaliar o estilo e a capacidade de aprendizagem do aluno.
Nos programas Exercício e Prática, os alunos conseguem memorizar e repetir uma matéria de forma mais interessante e desafiadora através de jogos relacionados com a matéria.
Eu acho que devíamos jogar mais.
Defensores do ensino através de jogos defendem que as crianças aprendem melhor quando são livres para descobrir relações por elas mesmas, como por exemplo através de jogos e simulação.
Então tenho de jogar aos Sims.
Os jogos, do ponto de vista da criança, são uma maneira mais divertida de aprender.
Podes crer.
Um exemplo de jogos educacionais, Rocky Boot, desenvolvido para ensinar às crianças conceitos de lógica e de circuito de computadores. Usando componentes eletrónicos, a criança monta o seu próprio circuito.
O facto de ele estar errado ou certo é evidenciado pela maneira como o circuito funciona, o que ajuda a criança a atingir os objetivos. O problema com os jogos é que a competição pode desviar a atenção da criança do conceito envolvido no jogo.
A maneira de contornar este problema é fazer com que a criança, após cada jogada que não dê certo, reflita sobre a causa do erro, mas na prática o objetivo por parte da criança passa a ser unicamente vencer no jogo, e o lado pedagógico fica em segundo plano.
O que importa é vencer.
A simulação consiste na criação de modelos, o mais próximo possível da realidade. Deste modo, conseguimos criar situações fictícias. Esta modalidade no uso de computador na educação é muito útil para o trabalho em grupo. Principalmente os programas que envolvem decisões.
What's up?
As boas simulações são bastante complicadas de serem desenvolvidas. Requerem grande poder computacional, recursos gráficos e sonoros, de modo a tornar a situação mais perto do real.
Por si só, a simulação não cria uma melhor situação de aprendizagem. Esta não garante que o aluno não tenha uma visão distorcida a respeito do mundo real, sendo que pode levar o aluno a não saber distinguir a realidade da ficção.
Bora, mas é jogar, pessoal!
Isto é para ti, Tchutchuca.